Fair Play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. O meu nome é Rui Mesquita e tenho comigo dois comentadores do Fair Play, Pedro Afonso e José Nuno Queiroz, para comentar mais uma jornada da nossa Liga NOS, desta vez a jornada 4, jogada neste fim de semana, com o primeiro clássico da temporada, um Sporting Porto em Alvalade, que terminou com um empate. E Pedro, comecemos já pelo elefante na sala. É inevitável falar desta jornada sem falar no clássico. O que é que achaste do jogo? O que é que achaste do empate e das exibições das duas equipas?
Eu tenho uma ideia muito, muito clara daquilo que tem vindo a ser o futebol praticado em Portugal nos últimos, no, no último, no últimos, diria, nos últimos 2 anos. E eu acho que este clássico espelha bastante bem aquilo que tanto tem de bom e como de mau. Por um lado, o Sporting se apresenta com um 11 que está muito longe dos melhores 11 que apresentou em anos passados. E estou a ser simpático com aquilo que digo. Acho que há aqui muitas coisas que dependem de escolhas também do próprio Ruben Amorim, que tem as suas ideias de jogo. E obviamente depois há aqui questões como o João Mário ainda não estar totalmente apto e tudo mais. Mas há efetivamente aqui alguns jogadores de qualidade bastante, não diria duvidosa, simplesmente que não têm qualidade suficiente para o Sporting e que jogaram. Acho que ver jogadores como o Gonzalo Plata, como o Bruno Tabata, faz-me um bocado de confusão, sinceramente. Até o próprio Fedal, acho que não é um jogador com uma qualidade suficiente para o Sporting. Até jogando a 3, numa linha de 3, como o Ruben Amorim gosta, são muitos os erros que são cometidos e muitos os golos que vêm do lado esquerdo do ataque, da defesa leonina. Obviamente que depois há aqui muitas coisas que podem ser faladas em termos de jogo em si. Eu acho que, se nós olharmos para as estatísticas, o Sporting foi superior, teve mais remates, teve mais posse de bola. Poderemos falar aqui também de questões que se relacionam com o decorrer do jogo, nomeadamente com algumas decisões que depois se provaram ser prejudiciais para a equipa de Alvalade e que se calhar teriam mudado o rumo do jogo. Porque isto que me leva também ao outro lado do Porto, que é, por um lado, as pessoas têm que entender uma coisa acerca do Porto, de Sérgio Conceição. Eu sou uma pessoa muito crítica do Sérgio Conceição, não gosto do estilo dele. Não, nem falo de futebol, não gosto do estilo, não gosto do que ele traz ao futebol português. Nunca gostei, nunca deixei de o dizer aqui nestes podcasts, mas reconheço-lhe o mérito na forma como ele conseguiu construir uma equipa a partir de muitas sobras que lhes foram dadas. E se calhar o trabalho mais interessante que ele fez passou pelas bolas paradas, porque não havia uma bola parada em que o Porto não fosse perigoso. A partir do momento em que o Alex Telles sai por um valor absolutamente irrisório e é substituído pelo Sanusi, pá, há aqui uma grande perda de qualidade. A perda do Danilo também faz com que o Porto perca um médio defensivo, um médio de equilíbrio, por o Uribe não é isso, nem o Sérgio Oliveira o é. E então criam-se aqui algumas lacunas defensivas, que foram exploradas pelo Sporting, que marca 2 golos. O Sporting que joga sem um avançado de raiz. Apesar de ter o Sporar, que é um excelente jogador no banco, na minha opinião. Mas são ideias do Ruben Amorim. E depois nota-se que as escolhas que o próprio Sérgio Conceição faz também para tentar mudar o jogo não são as mais adequadas, ou não teve essa capacidade. E um Sporting que se tem apresentado a um nível muito baixo, e acho que praticamente toda a gente em Portugal se tem apresentado a um nível muito baixo, o Sporting consegue arrecadar os 2 pontos, os 2 golos e 1 ponto, quando na verdade o jogo nunca se devia ter decidido tão tarde, devia ter sido um empate quase desde o início. E continuo a valer ao Porto Pep e o Corona, que é um jogador absolutamente incrível, enquanto que o Sporting, com muitas lacunas, vai conseguindo dar réplica através do seu coletivo. Por isso, acho que este resultado de 2-2 é um bocado... espelha o lado mau do Porto, espelha um lado melhor do Sporting, mas acho que, no geral, espelha um lado mau do futebol português.
José Nuno, passa a bola para ti para, obviamente, comentares este clássico com duas perguntas mais específicas e, obviamente, em resposta àquilo que o Pedro mencionou. Achas que este plantel do Sporting, nomeadamente o 11... inicial, que jogou contra o Porto, está aquém daquilo que serão as expectativas do clube de poder lutar pelo título? E do lado do Porto, com a saída de Alex Telles, o Porto perde esta arma tão forte que tinha nas bolas paradas, ou é algo que coletivamente a equipa pode continuar a oferecer?
Boa noite a todos, a vocês dois e a quem nos estiver depois a ouvir. Eu vou começando pelo Sporting. É claro e evidente que esta equipa do Sporting está abaixo daquilo que é a equipa do Benfica e do Porto, e depois, a nível de individualidades, também está abaixo principalmente daquilo que é a equipa do Benfica, porque eu acho que o Porto não tem, ou seja, a qualidade individual que tem o plantel do Benfica, mas tem uma equipa, no sentido de equipa, que vem sendo trabalhada pelo Sérgio Conceição nos últimos anos e que dá força a algumas individualidades, do meu ponto de vista, questionáveis. É certo que o plantel do Sporting é mais fraco do que seria de esperar para uma equipa que quer lutar pelo título, apesar de eu ser da opinião que o objetivo que o Sporting se tem de preocupar não é com o título, mas sim com a forte possibilidade de ficar no terceiro ou segundo lugar, que dá acesso à Champions, porque o Sport está arredado da Champions há muitos anos. A Champions é a maior fonte de receita dos clubes portugueses, para além das transferências, mas as transferências implicam perda de qualidade fruto da venda do jogador, como é óbvio. A Champions não. E um clube que não está regularmente na Champions nunca conseguirá ter qualidade para ser campeão. Ou seja, pode acontecer uma vez por outra, e são muitos exemplos na Europa fora de clubes que o conseguiram, mas será sempre uma exceção e nunca a regra, que é aquilo que se pretende num clube com a dimensão do Sporting. Acho que tem jogadores jovens que podem, no futuro, ser mais valias. Não serão todos, seguramente. Do plantel do Sporting, eu acho que o que tem maior capacidade para daqui a uns anos estarmos a falar de um enorme jogador é o lateral esquerdo, sim, lateral esquerdo, neste sistema de três centrais, podemos chamar-lhe também médio esquerdo, mas no fundo é o lateral esquerdo, que é o Nuno Mendes. Os outros são bons jovens que eu acho que podem evoluir para um patamar diferente. Pote, já com 21 anos, não é tão jovem como Nuno Mendes, mas acho que o Pedro Gonçalves tem tudo para ser um grande jogador, de seleção nacional, inclusive, no futuro. E por isso acho que é uma equipa jovem agora, mas que tem alguns valores que daqui a algum tempo podem ser úteis. Concordo também com aquilo que o Pedro disse. Acho que na defesa, que até é o setor mais experiente, com todos os jogadores trintões, acho que apenas Coates se sente verdadeiramente confortável e com qualidade para este futebol. Fedal ainda deixa algo a desejar, pelo menos a mim ainda não me convenceu totalmente, pode daqui a uns tempos estar a dizer algo completamente diferente, e Neto tem vindo a apresentar lacunas que me parecem que mais cedo ou mais tarde irão significar que vai perder o lugar para Eduardo Quaresma, e que também me ajudam a perceber o porquê de, durante tanto tempo no mercado, se ter falado da possibilidade do Sporting buscar o Leão, com defesa central destro do Torino, e era tão insistente que leva a crer que, quando há fumo, há algum fogo. E por isso acredito que tenham o seu fundamento de verdade e que percebo porque é que Amorim sentia necessidade de ter de mais um central para jogar ali, talvez para poder contar com o Neto mais como substituto de Coates do que propriamente como central à direita. De resto, acho que o Sporting este ano tem uma coisa que não tinha no último ano, nos últimos 2 anos, que é um banco melhor nivelado. Eu posso olhar para o banco, por exemplo, que o Sporting colocou frente ao Futebol Clube do Porto, e vemos que, relativamente àquilo que eram os jogadores no 11 inicial e no banco, não há uma diferença abismal de qualidade, não é? O Sporting tinha Antunes no banco, um jogador experiente, eu acho que no momento tem uma margem de progressão enorme para sequer Antunes ser uma ameaça, mas Antunes um jogador experiente, tinha o João Mário, tinha o próprio Luís Maximiano, que era titular na época passada, o próprio Gonçalo Plata é um jovem que não tem grande qualidade, mas era um titular do final da época passada. Tabata, Seporar, Tiago Tomás e Luciano Vieto. Quer dizer, estes três da frente, Seporar e Vieto, podiam facilmente, e o próprio Tiago Tomás, que jogou muitas vezes esta época, encaixar neste 11. Eu não considero que Nuno Santos, Giovane Cabral e o Pedro Gonçalves sejam de uma qualidade tal que se note, pelo menos para já, que se note uma diferença abismal se colocarmos o Seporar, o Vieto ou o Tiago Tomás. O mesmo não se pode dizer, acho eu, da equipa do Porto. E passo agora para lá, que é certo que saiu o Teles, o Zaidu, ou o Sanusi, como lhe chamou o Pedro, que é o apelido, não tem qualidade nem de perto nem de longe do Alex Teles, mas também era impossível nunca ao Porto ir arranjar um lateral com a qualidade do Alex Teles. Pode arranjar daqui a um tempo um jogador que com o tempo chegue lá, como o Alex Teles chegou com este período. Mas quem tem que dar razão aqui ao Pedro, que é, para além de Zaidu, eu olho para Manafá, o próprio Otávio não é um jogador que me enche as medidas, olho para o banco do Porto e vejo Nanu, Tony Martínez, Nakajima, Lume. Quer dizer, eu tenho, tirando o Pepe e o Corona, o Luís Dias tem dias sim, dias não, o próprio Sérgio Oliveira também variou um bocado, Marega nunca foi um jogador que me convencesse, ou seja, há aqui poucos jogadores que teriam lugar sequer no plantel de algumas equipas do Porto se nós recuarmos uns anos atrás, quer dizer. São tudo jogadores, no meu entender, que não servem para o Porto poder sequer ser uma equipa super competitiva na Champions, como é seu apanágio. E que sem Danilo e Alex Telles, lá está, então isto piorou drasticamente. Acho, no entanto, que Sérgio Oliveira ainda tem alguma qualidade nas bolas paradas, para responder à tua segunda pergunta. Não é tão forte como o Alex Telles no cruzamento, mas também não é nada mau. Ou seja, ele tinha um bocado o azar de estar tapado pelo Alex Telles. Se calhar o Sérgio Oliveira, noutra equipa do campeonato, era o batedor natural das bolas paradas. E por isso penso que pode não se perder tanto. Vai sempre perder alguma coisa, mas pode não se perder tanto. Eu notei, pelo menos no jogo Sporting, que algumas bolas paradas ainda saem da mesma maneira, ou seja, nota-se que é um processo trabalhado, que era suposto colocar ali a bola, que não era só o Teles que decidia. É um processo da equipa técnica, e coletivo, mas resumindo, acho que o Pedro fez muito bem, repito, qualidade baixou muito. No Sporting é perceptível porque é que isso tem vindo a acontecer ano após ano. Acho mais estranho no facto do Porto, uma equipa habituada a ganhar, por exemplo, ganha dois dos últimos três campeonatos e mesmo assim conseguiu mergulhar numa crise financeira tal que o obriga a consecutivamente ir perdendo peças e a ter que recorrer a jogadores que num passado recente nunca na vida podiam sequer sonhar em estar no plantel do Porto.
Muito bem, estão os dois de acordo. E Pedro, tiramos o elefante da sala, agora temos margem para trabalhar no resto dos jogos da jornada. E aqui, tirando este jogo de maior cartaz, dou-te liberdade para escolher um ou dois jogos que queiras comentar e com isso também prestações das equipas envolvidas nesses mesmos jogos. À quarta jornada já começámos a perceber algumas tendências das equipas, não só dos grandes, mas também das restantes equipas. Por isso, que tendências é que tens visto e que jogos é que queres destacar?
Eu queria destacar três jogos. Em primeiro lugar, queria começar por dar uma breve nota sobre o Benfica, por uma razão muito simples. E como o José Nuno falou muito bem, o Benfica tem um plantel estratosférico. As pessoas não têm noção, ou
mas
parece,
Pedro, desculpa interromper-te, é um plantel estratosférico comparativamente aos rivais, neste caso Porto e Sporting até Braga, ou de forma objetiva e independente dessa comparação?
Não, acho que há alguma independência. Não estou aqui a dizer que o Benfica vai ganhar a Liga Europa ou que vai ganhar a Champions, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que com este plantel o Benfica pode almejar a chegar longe na Liga Europa e poderia fazer uma perninha na Champions, passando uns oitavos, no limite uns quartos. Tem excelentes jogadores. Não estamos aqui, estamos a falar de... Eu fui contra a chegada do Otamendi por razões que são extra-desportivas, e mantenho essa opinião, mas não retiro nenhum tipo de valor ao Otamendi. O Benfica neste momento tem uma dupla de centrais que jogavam na Premier League e não eram em clubes de segunda linha, Otamendi e Vertonghen. Tem Weigl no banco, pode-se dar ao luxo de ter Weigl no banco, tem Pedrinho no banco. Estamos aqui a falar de um clube que neste momento tem valias enormes. O que é que me incomoda? Incomodaram-me duas coisas. Primeiro, a maneira como o Rio Ave se coloca no jogo contra o Benfica. Acho que é muito bom quando nós somos pragmáticos e quando nós somos idealistas na maneira como gostamos de pôr as nossas equipas a jogar, mas depois também temos que perceber que às vezes não funciona. E a insistência que o Mário Silva teve na forma como colocou a sua equipa a jogar aproximou sistematicamente a sua equipa do Falhanço e aproximou o Benfica de uma vitória muito confortável. Que me leva depois à outra questão, que é aquilo que sempre me irritou e me continua a irritar, na postura do Jorge Jesus. Jorge Jesus é um treinador absolutamente fenomenal, é um gênio do futebol, mas não descobriu o futebol, não descobriu a pólvora. E achei de imenso mau tom, na conferência de imprensa, ter que o ouvir a dizer a um jornalista que o Benfica jogou. Eu sei que o Benfica jogou melhor e consigo. E o senhor nem sequer sabe as coisas que eu sei que o Benfica fez. Parece-me feio. Parece-me desnecessário e acho que isso não traz nenhum tipo de valor ao discurso em Portugal futebolístico. Depois gostaria de falar do Famalicão. O Famalicão foi uma equipa que o ano passado fez uma época absolutamente estrondosa, mas este ano vai penar. E vai penar porque são dores de crescimento. São dores de crescimento que se associam àquilo que foi uma primeira época incrível. Depois são dores de crescimento que se associam a uma construção de um plantel muito à base do Football Manager, que é: vamos buscar jogador emprestados todos os anos e vamos rodar. Pois, mas isso não cria estabilidade. E quando não há estabilidade, não há muito que se possa fazer. Eu creio que não estou com isto a dizer que o Famalicão vai descer, nem nada disso. O que eu estou a dizer é que o Famalicão vai ter dificuldades em recuperar um nível como na época passada e vai ter dificuldades em fazer isso em tempo útil. E um empate de 3-3 contra o Farense, que é aquela que é a equipa que eu diria que é talvez a que tem o pior plantel da liga, parece-me manifestamente pouco.
É o
E
primeiro
terminar.
ponto do Farense nesta época.
Exatamente. E terminar com o Boa Vista, que tem um plantel muito interessante, fez escolhas muito interessantes, investiu, tem um projeto sólido. E não está a ter resultados. Só passaram 4 jornadas, estou à espera daquilo que o Vasco Seabra possa trazer de novo, mas não estou muito confiante. 5-0 contra o Porto, 1-1 contra o Moreirense, 1-0 contra o Guimarães, começa a ser pouco. E não é propriamente como se a equipa joga bem, joga bem. Joga, tem individualidades excelentes, mas quer dizer, não há um único jogo em que eles não tenham sofrido golos. 4 jogos, 10 golos sofridos e 4 marcados. Parece-me manifestamente pouco para o investimento que foi feito e para a craveira dos jogadores que têm. Atenção, que eu acho que há aqui jogadores como o Adil Rami que não contam. Vieram para Portugal, mas não contam. Passam mais tempo a fazer, sei lá, publicidade aos seus livros do que outra coisa qualquer. Aliás, hoje foi substituído aos 6 minutos, não sei se por, se por lesão ou não. Parece-me manifestamente pouco aquilo que está a ser apresentado no Bessa.
Boa Vista está acima da linha d'água com os mesmos dois pontos do Tondela, com dois empates e agora duas derrotas. Perdeu hoje, no dia em que estamos a gravar, com o Vitória Sport Clube, como o Pedro referiu. José Nuno, a mesma pergunta para ti: que jogos ou equipas queres destacar desta jornada, aliás? Obviamente, tanta oportunidade para comentar alguma que o Pedro já tenha falado, mas obviamente trazer uma outra equipa diferente para a discussão.
Pronto, começando, acho que é inevitável falar do Benfica por tudo aquilo que está a ser o início da época do Benfica. É certo que ainda é cedo, não é? Mas eu não, tirando este Rio Ave, acredito que o Benfica ainda não apanhou uma equipa que poderá terminar nos lugares cimeiros da tabela. O Famalicão é um bocado aquilo que o Pedro disse, e por isso é que estou aqui a excluir um bocado desta lista, mas acho que, pelo que vi do Moreirense na Luz, é muito, muito curto, e como o Pedro disse, o Farense, apesar da boa réplica na Luz, acho que também será curto para terminar, por exemplo, na metade superior da tabela. Talvez este Rio Ave seja a equipa que melhor pode acabar o campeonato, apesar de também estar a ter um início que não é nada favorável. Penso eu, porque se focou em demasiada altura na qualificação para a Liga Europa, o que é normal, mas isso, pronto, não pode justificar tudo, não é? Não se pode receber o Milan e fazer o jogo da nossa vida e depois ter dificuldades em ganhar ao Tondela. E já que falo no Tondela, vou pegar por aí, porque foi um jogo que eu acompanhei, uma vez que foi frente ao Gil Vicente, e eu tive a oportunidade de fazer o relato dessa partida, e acho que este Tondela vai ser um dos maiores candidatos à descida, no meu entender. Algumas opções que eu sinceramente não percebo no técnico, por exemplo, o João Pedro, que é um médio que eu acho que, sem ser soberbo e genial, acho que é dos melhores jogadores que o Tondela tem no seu plantel, ficou no banco. Murilho ficou no banco, isto num jogo em que vão jogar frente ao Gil Vicente, que, digamos, é um concorrente direto na luta pela manutenção com o Tondela. Quer dizer, se estes jogadores não jogam nestas alturas, vão jogar quando? Em segundo lugar, acho que tem um guarda-redes que é do pior que há na Primeira Liga, talvez o pior de todos, que é o Niasse. Era o suplente do Cláudio Ramos, o que para aí estava bom, porque significava que não jogava quase nunca. Quando o Cláudio Ramos saiu, pensei que o Tondela ia buscar um guarda-redes, mas não, confiou no Niasse, que é muito limitado, foi expulso contra o Gil, e foi a salvação do Tondela, porque a sua expulsão permitiu que entrasse o Pedro Trigueira na baliza, que é um guarda-redes com experiência na Primeira Liga e com qualidade para uma equipa como o Tondela. E eu acho que o Tondela já não vai tirar o Pedro Trigueira da baliza. Na próxima jornada, forçosamente, terá que ser titular e depois vai embalar por aí fora. Agora, acho que o Tondela tem 2 pontos, porque empatou com o Rio Ave, que estava com a cabeça noutro sítio, e porque empatou com o Gil, mas não sabe como. Quer dizer, o golo do Tondela, o único remate à baliza, é um cruzamento falhado, porque o cruzamento saiu na direção da baliza. Ou seja, joga mesmo muito pouco, é muito limitado. O Gil teve bem oportunidades para ganhar facilmente este jogo ao Tondela, e apenas por essa situação, e por um fora de jogo de 3 centímetros, que anulou um golo ao Gil, é que o Gil não sai com a vitória frente ao Tondela, que acho que vai ser equipa, sem dúvida, que vai lutar até ao fim para descer. Já é normal, mas esta época acho que é um sério candidato, a descer, a não ser que mude de treinador e venha algum salvador para a equipa do Tondela. Destacar, o Pedro falou do Guimarães Boa Vista, no fundo, para falar do Boa Vista. Eu gostava de falar do Guimarães, porque é importante. Teve a primeira chicotada psicológica, que nem sequer partiu da direção, pelos vistos, partiu do próprio treinador. E eu acho que o próprio treinador fez um favor ao clube, porque o Guimarães jogava muito mal à bola nas primeiras 3 jornadas. Eu não vi o jogo hoje contra o Boa Vista, mas ao menos ganhou, e estava a faltar isso numa equipa como a Vitória, que não investiu assim tão pouco quanto isso, né? Foi buscar o Quaresma, foi buscar Pepe Lu, nomes de peso para uma equipa que já tinha Marcus Edwards. Tem bons jogadores. Edwards que hoje aparece com um gol, finalmente, também tem muito apagado. Mas acho que é importante salientar isso. Para finalizar, houve um empate a zero. Penso que foi o único empate a zero nesta jornada, que foi entre o Belenenses e o Moreirense. É assim, do que eu vi o Moreirense jogar com o Benfica, se jogar sempre assim, é claro candidato à descida. Não por falta de qualidade, mas porque jogou na Luz absolutamente cheio de medo. O Farense, que também é um candidato à descida, foi à Luz, mas jogou olhos nos olhos com o Benfica. Perdeu na mesma, é certo. Mas deu outra imagem. O Moreirense absolutamente tinha tanto medo de errar que levava a que errasse mais. E jogou contra um Belenenses, que eu também acho que tem uma vitória caída do céu frente à Vitória de Guimarães. Num jogo em que o Guimarães não fez muito, mas o Belenenses menos ainda fez para ganhar. E vai ser uma equipa que vai andar, digo eu, um bocado à base disto, de empatar duas vezes seguidas a zero. Ganhou um jogo por 1 a 0, tem dois golos marcados, dois golos sofridos. Tirando o próprio Guimarães, que tem dois golos marcados e um sofrido, e o Gil Vicente, que tem menos um jogo. Por isso, tirando a vitória de Guimarães, não há nenhuma equipa que tenha participado, que tenha tão pouco o somatório de golos como o Belenenses, que tem dois empates a zero. É uma equipa treinada pelo Petit. Eu não gosto das equipas treinadas pelo Petit e acho que também por causa disso será uma equipa que com o tempo cairá para patamares mais abaixo. Só para terminar, dar nota ao Braga que depois de dois sustos iniciais, apesar de um deles ser com o Porto, cilindrou absolutamente o Tondela e o resultado com o Nacional é algo enganador porque o Braga podia ter feito mais e já leva 6 pontos, só está por exemplo, já a um ponto do Futebol Clube do Porto, e tal como na época passada, em que começou de trás e foi galgando terreno, também esta época, apesar de não ser, ainda ser muito cedo, também já começa a galgar esse terreno.
Sim, a recuperar algum desse terreno que perdeu no início do campeonato. Para terminarmos, faço a pergunta da praxe, digamos assim. Pedro, a próxima jornada, e pegando também um bocadinho nos últimos dois clubes até, ou dois dos últimos clubes que o José Nuno falou, temos na próxima jornada um derby minhoto, um Vitória, Braga. É para ti o jogo da jornada ou que outros jogos queres destacar para o nosso ouvinte tomar a atenção para que possamos comentar no próximo episódio?
Não, claramente um Guimarães Braga é sempre um evento e acho que há bons intervenientes de ambas as
Mesmo
partes.
sem público?
É assim, obviamente que o público ajuda, não é? Quanto mais não seja mandar as cadeiras para o relvado. Não, é uma rivalidade muito forte, é uma rivalidade muito interessante e acho que perde. Perde com a ausência de adeptos, mas não deixa de haver de cada lado muita vontade de ganhar, e acho que vai ser interessante porque ambos têm plantéis muito, muito interessantes e vai ser um jogo interessante. Acho que também é interessante, ou estou a usar a palavra interessante muitas vezes, mas vou continuar a usar. Acho que o jogo do Sporting com o Santa Clara deve ser seguido porque o Santa Clara e o Sporting têm os mesmos pontos, apesar do Sporting ter menos um jogo. O Santa Clara está a fazer um início de época muito interessante, com um treinador que eu não aprecio de todo, mas desde que os resultados apareçam e que as pessoas estejam contentes, quem sou eu para fazer essa crítica? E acho que vai ser um jogo também interessante, mais uma vez, de seguir. E depois o Famalicão Boa Vista, porque lá está, são duas equipas que eu acho que têm muito a provar, e tentam jogar um futebol de uma forma aberta, de uma forma interessante, de uma forma que chama o adepto, e isso é sempre de salutar, mesmo que às vezes os resultados não apareçam. E pronto, e como tal, acho que deve ser seguido.
José Nuno, concordas com o Pedro? Estes são os três jogos que mais prometem, mais promissores da jornada, com destaque para o Vitória Braga?
Sim, eu acho que um derby minhoto é sempre um grande jogo, principalmente. Acho que já toda a gente percebeu isso, e eu, como minhoto que sou, tenho essa noção há muito tempo, porque convivo ocasionalmente com adeptos destes clubes e sei o quão fervilha a cidade de Braga e a cidade de Guimarães com estes confrontos. É pena não haver público, apesar destes jogos tenderem para a violência entre os adeptos, mas é sempre aqueles jogos que pecam por não haver público, como pecou nesta jornada ao Sporting com o Porto. Concordo muito com o Famalicão Boa Vista, acho que são duas equipas que têm muito a provar neste campeonato. Vamos ver como é que o Famalicão finalmente responde, ao mesmo tempo que também vamos ver como é que o Boa Vista responde depois de dois resultados negativos. É certo que o Famalicão é um empate e o Boa Vista é uma derrota, mas o Farense acho que é a pior equipa com o Guimarães, e por isso o resultado do Famalicão não é assim tão positivo. É certo que teve a perder 2-0, mas depois também se pôs a ganhar e deixou-se empatar na mesma. E sofreu três golos do Farense, que me parece manifestamente exagerado. Acho que o Benfica vai passear frente ao Belenenses. Já tinha dito que o Belenenses é uma das piores equipas, ainda por cima em casa do Benfica. Será um jogo fácil para o Benfica, apesar de o futebol ser surpreendente. O Porto, igualmente, acho que não terá grandes problemas em casa com o Gil Vicente, e acho que o Porto não perde pontos em três jogos seguidos. Nunca aconteceu, por exemplo, com o Sérgio Conceição, e por isso não acredito. Sporting Santa Clara será um bom jogo. Santa Clara caiu um bocado nas últimas jornadas, depois do início em que chegou a estar em primeiro lugar, mas vai ser, se calhar, tirando aquilo que foi o clássico com o Porto, vai ser o teste mais exigente do Sporting até agora, porque o Paços e o Portimonense, se calhar, no nível ligeiramente abaixo deste Santa Clara, apesar do Portimonense me ter surpreendido, mas é aqui um jogo difícil. Não deixa de ser curioso que o Sporting, se ganhar, já tem, fruto do adiamento da primeira jornada, tem logo três jogos, praticamente só realizou jogos fora, faz o terceiro jogo fora e apenas jogou com o Porto em casa. De resto, acho que serão tudo os jogos que faltam, Moreirense Marítimo, Tondela, Portimonense e Nacional Paços. Acho que serão jogos muito de equipas muito iguais, que não terão a espetacularidade que jogos dos grandes normalmente trazem, fruto da supremacia que eles exercem ao jogo, e depois também da diferença que é um jogo igual entre equipas da manutenção, que só tem expressão lá mais para o final do campeonato, como terá um jogo entre equipas iguais, mas de uma dimensão acima, Famalicão Boa Vista e Guimarães Sporting de Braga.
Muito bem, obrigado aos dois. Fica para o ouvinte os destaques da próxima jornada para que, se tiver de escolher entre ver um jogo ou outro, opte por aquele que é, para os nossos comentadores, obviamente, o jogo certo para ver. Obrigado aos dois, obrigado ao ouvinte por estar desse lado e peço, como sempre, que passe no nosso site, veja os artigos que tanto o Pedro como o José Nuno vão escrevendo sobre o futebol nacional e não só. E continuem desse lado, que nós voltaremos na próxima semana para analisar aquilo que vem sendo um campeonato também ele atípico, sem, na maioria dos jogos, sem adeptos no, nos estádios, mas ainda assim com muito futebol para analisar. Obrigado e até à próxima.
Fair Play, desporto com opinião.